Relações de Trabalho com Ana Elizabeth Cavalcante.
Imagina só você ter que se controlar, não ser quem realmente é no seu ambiente de trabalho por causa do medo do preconceito. Uma pesquisa global sobre diversidade aponta que mais da metade dos profissionais brasileiros LGBTQIA+, consideram que expressar sua identidade de gênero ou orientação sexual no trabalho afeta negativamente a evolução de suas carreiras. É sobre isso que vamos falar agora com Ana Elizabeth Cavalcante, que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lília.
Oi, Ana.
Boa tarde, ouvintes.
Uma ótima tarde para você. Ana, por que em pleno 2020 as pessoas ainda não se sentem livres para ser de verdade quem são no ambiente de trabalho? Essa percepção de que há um ambiente, de que não há, na verdade, um ambiente inclusivo, leva essa pessoa a não se expor?
Claro, né? Esse é um tema muito importante, muito atual, né? Que a gente deve realmente se debruçar sobre ele, né, Lívia? Porque é absurdo, né? Em pleno século XX, em pleno 2020, século XXI, a gente está nessa situação, né? Eu penso que é inegável que a questão da inclusão é uma pauta importante do século XXI, né? Isso não resta a menor dúvida. Muitas conquistas, né? de todas as minorias, né? Mas é inegável também que a gente ainda está muito longe de ser uma sociedade inclusiva, tanto no mundo, nos lugares mais, outros menos, e sobretudo aqui no Brasil, né? Infelizmente, o Brasil não é um bom exemplo, né, de inclusão. A gente, em relação aos LGBTs, por exemplo, a gente ainda é um país, né, muito homofóbico, onde é um dos países que mais se matam homossexuais, né? É considerado um dos países menos seguros para os homossexuais. Quando eu fico impressionada quando a gente constata, por exemplo, que faz um ano apenas que o Supremo considerou a homofobia crime, né? Criminalizou a homofobia. E mais ainda, mais impressionante, poucos meses atrás apenas, o Supremo liberou os homossexuais para serem doadores de sangue. Eu fiquei impressionada quando eu vi essa informação. Isso agora, meses atrás, quer dizer, é uma expressão do preconceito, né? Muito assintosa. E eu acho, então, que a gente tem tido conquistas importantes, mas eu acho que a gente tem que andar muito ainda no sentido de ter realmente uma sociedade inclusiva, né?
Ana, então, perdão, pode concluir.
Não, exatamente. Então, eu acho que é muito compreensível, né, que as pessoas fiquem temerosas de se exporem, né, de todos os ambientes, mas sobretudo no ambiente de trabalho, porque isso depende, né, a sua carreira, o seu crescimento, né, profissional. Mas você ia falando, né?
Isso, exatamente nessa questão que eu ia chegar agora, que essa pesquisa, ela vai a esse ponto da evolução no trabalho, né, na evolução das carreiras. As pessoas estão sentindo que a orientação sexual delas ou a identidade de gênero estão atrapalhando o desenvolvimento da carreira, ou seja, um prejuízo além do emocional, um prejuízo além do financeiro, vai muito além de todos os prejuízos que as outras pessoas podem não sentir. E aí isso também depende do comportamento dos colegas e da cultura da empresa, né? O que tem que mudar para essas pessoas se sentirem mais à vontade e deslancharem na carreira sem medo?
Pois é. Você sabe, é uma coisa tão impressionante isso, Leandro, porque, por outro lado, tem umas pesquisas muito interessantes, sabe? Geralmente americanas, né? Que mostram como empresas que abraçam essa causa, né? Que põem nas suas políticas, né? As suas políticas de justamente a inclusão e tem, de fato, né, uma realidade mais inclusiva e mais diversa, como essas empresas são mais produtivas. Tem pesquisa, por exemplo, de uma consultora chamada Marquinho, que mostra que essas empresas, em relação a outras menos inclusivas, elas são 21% mais produtivas. Então, veja, né, quer dizer, a importância disso. No entanto, você ainda tem empresas que não inclui, né, nas suas pautas e nas suas políticas a pauta da inclusão. Quer dizer, e é importantíssimo isso, e essa pauta começa justamente pelos gestores, né? É muito importante que os gestores abracem essa necessidade, né, de construir, como você disse, na empresa, uma cultura inclusiva. E isso se dá, um enfrentamento disso é fundamental. É muito importante, por exemplo, que sejam construídos, né, espaços para conversar sobre, para informação, para dar informação, para construir conversas entre as pessoas sobre isso, né? Também a repreenda, né, a repressão de qualquer manifestação homofóbica, desde as mais leves, como
brincadeiras né?
clássicas, né, essas piadas clássicas, até aquelas mais enfáticas mesmo, né, de prejudicar, como a gente estava falando, prejudicar a carreira profissional, a ascensão profissional da pessoa por causa da sua orientação sexual. E também eu acho que a importância, assim, de contratação, né, tem empresas já que privilegiam mesmo a contratação, né, de pessoas de orientações sexuais diversas como uma política de empresa. Quer dizer, essas coisas são muito importantes, né?
O público, as pessoas trans, né, têm políticas de empresas que dão prioridade a elas mesmo, porque elas são as que mais sofrem preconceito.
Exatamente. E que é uma oportunidade importantíssima para que elas convivam com as outras pessoas, porque a convivência com essas pessoas é fundamental, né, Leandro? Porque quando você convive, você vê que isso, do ponto de vista do desempenho, do ponto de vista da ética, do ponto de vista da amizade, isso não tem a menor importância. Então é muito importante que você propicie locais de convivência, né?
Pode ser o primeiro passo para derrubar o preconceito. Ana,
derrubar o preconceito, exatamente.
Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui hoje no Rádio Livre.
Tá bom, até a próxima quarta.
Até a próxima semana, Ana. Uma ótima tarde para você. A gente acabou de conversar com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Ana Elizabeth Cavalcante.
Rádio Jornal, Pernambuco no seu rádio.